com a boa vontade do nosso senador, Mozaildo, eu me comprometo a usar o tempo que ele não usou. Senador Guinamelli. Mas, senadora, eu vou falar o tema que os senadores e a sociedade vêm falando, eu digo, no longo dos últimos anos, mas com mais força nesse último ano. Vou falar sobre financiamento público de campanha, que passa, claro, pela discussão da reforma política. A premissa fundamental sobre a qual se assenta o regime democrático é a igualdade política entre todo o nosso povo. O libertador, eu diria, do continente africano, porque a sua imagem apontou novos tempos para aquele continente, mas mais precisamente o libertador da África do Sul, Nelson Mandela, ainda na primeira metade do século, publicou um histórico manifesto no qual ele bradava: cada homem um voto, cada lança um voto. E com efeito, a democracia, entendida como governo do povo, pelo povo e para o povo, conforme o clássico anunciado do presidente Abraham Lincoln. Exige que todo o povo, igualmente considerado, possa participar da formação do governo e da vontade política da comunidade por intermédio da eleição de seus representantes. As ideias da democracia e da igualdade política são absolutamente indissociáveis. E o princípio da igualdade política, obviamente, não se satisfaz com a mera atribuição de um voto a cada pessoa. Ela exige, sobretudo, que cada cidadão tenha igual possibilidade de influir na formação do corpo e da vontade política da nação. Nossa Constituição tem sua viga mestra no princípio democrático, que se encontra positivado em diversos de seus dispositivos, a começar já pelo artigo 1º, que em seu capítulo define a República Federativa do Brasil como Estado democrático de direito, e em seu parágrafo 1º, único, reconhece a soberania popular como fundamento do poder político. De modo coerente, a Lei Maior dá também destaque ao princípio da igualdade política, o qual, além de estar previsto de forma genérica no capítulo do artigo 5º, encontra-se consagrado no capítulo do artigo 14, segundo o qual o voto tem valor igual para todos. Mais do que atribuir um voto a cada cidadão, a igualdade política significa que cada cidadão deve ter igual capacidade de influir no processo eleitoral, independentemente de sua classe, cor, nível de instrução ou qualquer outro fator. Com o objetivo de garantir uma democracia real, a Constituição de 1988, e eu estava lá, eu fui constituinte, buscou impedir que as preferências de alguns fossem atribuídas maior importância que os interesses dos demais. Portanto, quando os resultados das eleições, quando a escolha dos representantes e a constituição dos governos são determinados pelo peso do poder econômico, isto não é bom. O princípio da igualdade política, aí nesse caso, é ferido de morte, e a legitimidade democrática do sistema político resta irremediavelmente maculada. Um dos maiores desafios enfrentados atualmente por países democráticos é garantir a independência das instituições políticas com relação ao poder econômico. Também nós, constituinte, de 87 a 88, tivemos em mente essa preocupação ao definir os princípios que devem guiar a legislação infraconstitucional eleitoral. Assim, deixamos destacados no parágrafo 9º do artigo 14 da nossa Carta a necessidade de proteger a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico. Em vista dessas premissas da lei maior, é meu dever denunciar que as regras e critérios atualmente definidos pela Lei das Eleições, Lei 9.504/97, e pela Lei dos Partidos Políticos, Lei 9.096/95, para o financiamento das campanhas eleitorais, atacam a Constituição na medida em que possibilitam e mesmo potencializam a influência danosa do poder econômico sobre o processo político. Nesse sentido, a regulação hoje em vigor para o financiamento das campanhas eleitorais viola os princípios básicos da Constituição, da igualdade, da democracia e da República, subvertendo os fundamentos do nosso Estado democrático de direito. A atual sistemática de financiamento de campanhas eleitorais viola, sim, viola a igualdade política que deveria existir entre todos os cidadãos, possibilitando, infelizmente, que os mais ricos exerçam tremenda influência sobre a esfera pública em detrimento daqueles que são desprovidos de maiores recursos financeiros. Senador Mazzariotto Cavalcante, Vossa Excelência sofreu desse ataque à nossa Constituição. Tenho certeza disso, que Vossa Excelência não é daqueles que possui boigues, caminhões, jamantas para investir numa campanha eleitoral. Vossa Excelência defendeu causas e por isso foi prejudicado. Ao mesmo tempo, ela desequilibra a disputa entre candidatos e partidos, impede a paridade de armas que é essencial para o financiamento da democracia, que é a igualdade do investimento financeiro. Ainda mais, o modelo de financiamento das campanhas eleitorais torna os representantes do povo reféns dos interesses econômicos dos seus financiadores. Isto é grave, muito, muito grave. Ninguém tem que ser refém de ninguém. Desse modo, disseminam-se a corrupção e o patrimonialismo em violento e reiterado atropelo aos valores republicanos. Ao observarmos a realidade do financiamento privado de campanhas eleitorais no Brasil, resta, evidentemente, a crescente influência do poder econômico sobre as eleições. A primeira evidência surge mediante o custo estratosférico das campanhas eleitorais aqui no Brasil. Nas eleições gerais de 2010, para se eleger um deputado federal, precisou, em média, de mais de R$ 1 milhão. Mais de R$ 1 milhão. Houve casos de 10, 12 milhões para se eleger. Isso é a média, um único deputado federal. Um senador, em média, de 4 a 5 milhões. E um governador, de 20 a 30 milhões. Isto não é sério. A esses custos mostram-se crescentes ao longo dos últimos anos das eleições de 2002, os candidatos gastaram, no total, cerca de 800 milhões de reais, quase um bi, lá em 2002. Já em 2012, os valores gastos ultrapassaram a 4 bilhões e 500 milhões de reais. Estou falando, portanto, de um aumento de quase 500% nos gastos eleitorais de 4 em 4 anos. Apenas uma diminuta parcela desse crescimento de gastos pode ser justificada pela inflação ou mesmo pelo aumento do eleitorado. A crua realidade, senhoras e senhores, é que o dinheiro cada vez mais desempenha papel central nas eleições brasileiras. Esse fato se apresenta com completa nitidez quando analisamos a relação entre as receitas obtidas e as votações alcançadas por candidatos e partidos. Os mais diversos estudos concluem que o montante dos recursos arrecadados influencia diretamente no resultado das eleições. É muito, muito, muito significativa a correlação entre o aumento dos recursos empregados em uma campanha e o número de votos obtidos. Em outras palavras, quanto mais elevadas as receitas obtidas por um candidato, maiores as suas chances de ser eleito. Quando o ideal seria, quanto melhor as propostas, quanto melhores as causas, quanto melhor for a história do candidato, mais chance de se eleger. Não. Mais chance de eleger para deputado federal, prefeito, vereador, governador, passa, infelizmente, pela força do dinheiro. Todos nós conhecemos muito bem o custo financeiro dos recursos indispensáveis para uma campanha eleitoral vitoriosa. Espaço publicitário, espaço publicitário nos meios de comunicação, produção de material gráfico, contratação de cabos eleitorais e os famosos marqueteiros. Essas empresas que hoje mandam mais que o próprio partido na disputa de como se dará o processo eleitoral. E os dados oficiais comprovam que esses fundos não são obtidos junto aos eleitores. Ah, não é os eleitores que garantem esses fundos. Ao contrário, existe absoluta predominância das pessoas jurídicas em comparação às pessoas naturais entre os doadores de campanha. Nas eleições de 2010, as doações por parte de indivíduos sequer chegaram a 9% do total arrecadado, não consideradas nesse total as doações realizadas pelos próprios candidatos. Em 2012, esse padrão foi reproduzido de forma ainda mais aguda, pois as doações de pessoas físicas correspondem a menos de 5% das receitas eleitorais. Outro aspecto perverso do financiamento das campanhas eleitorais é o pequeno número de doadores contribuindo cada um com quantias muito, muito elevadas, em muitos casos inexplicáveis. Inexplicáveis. No pleito de 2010, 1% dos doadores correspondem a apenas 191 empresas. Concentraram, assim, 61% do valor total de todas as doações. Somente 191 empresas. Desses doadores, os 10 mais generosos foram sozinhos responsáveis por cerca de 22% de todos os recursos arrecadados. O financiamento eleitoral pelo setor privado no Brasil provém de um reduzido grupo de pessoas jurídicas e de um punhado de pessoas físicas muitíssimo, muitíssimo abastadas. A consequência disso é a forte dependência de candidatos e de partidos políticos e umas poucas empresas para viabilizar esta ou aquela candidatura. E essas empresas, evidentemente, esperam um retorno do investimento realizado. Não investiram num candidato milhões e milhões e milhões de reais porque viraram Papai Noel ou porque são bonzinhos. investem sim milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de reais, porque esperam um retorno. Como não poderia deixar de ser? Esse quadro leva a que os interesses dos doadores influenciem decisivamente a atuação dos políticos eleitos com a sua ajuda. Sabendo que vão precisar de novas doações para serem reeleitos, os representantes têm a se empenhar na defesa dos interesses e projetos nem sempre legítimos dos seus principais doadores. É fato, é real. E assim está formado um cenário para o lamentável espetáculo dos favorecimentos em licitações, contratos públicos, da concessão de incentivos fiscais e da adição de regulações favoráveis a esse ou aquele financiador. Não é à toa os dados da Justiça Federal, os dados da Justiça Eleitoral, revelam que os grandes financiadores de campanha são, na esmagadora maioria dos casos, justamente empresas pertencentes a setores que mantêm estreitas relações com o poder público, com a construção civil, o setor financeiro e a indústria. Estudos também revelam que, com suas vultuosas doações, os grandes financiadores de campanha não objetivam apenas ser beneficiados por medidas e políticas públicas favoráveis, mas também, por vezes, buscam evitar até mesmo represálias. De acordo com a pesquisa Corrupção no Brasil, a perspectiva do setor privado, realizada pela organização não governamental ONG Transparência Brasil, mais de 25% das empresas entrevistadas alegaram terem sido coagidas a fazerem doação a campanhas desse ou daquele cidadão, e a metade relatou terem sido prometidos favores em troca das contribuições. É grave, é muito grave. Por isso temos que fazer a reforma política. Por isso precisamos do financiamento público de campanha, que passa pela fiscalização, aí sim, da sociedade direta brasileira, da sociedade brasileira, não permitindo os abusos. A observação da nossa realidade, meu querido amigo Otomar Teschke, que é assessor da Unesco para grandes projetos no campo da educação, e também o meu amigo Ricardo Nerbas, do Sintec. A observação da nossa realidade oferece incontestáveis evidências do impacto nefasto que o atual modelo de financiamento privado das campanhas tem sobre a política brasileira. Ao conceder ao poder econômico um papel central na vida política da nação antes e depois das eleições. É só ver a chamada bancada de líderes populares diminuiu pela metade na Câmara dos Deputados. São gravíssimas as distorções produzidas pela excessiva infiltração do poder econômico no meio político. Do ponto de vista dos candidatos, o que ocorre é o desestímulo às candidaturas de indivíduos desprovidos de recursos públicos e de contatos com o mundo do poder econômico, por meio dos quais pudessem, assim, arrecadar fundos necessários para esse enfrentamento desleal, eu diria até desonesto. No quadro atual, cidadãos comuns dificilmente, muito dificilmente, conseguem se eleger, quer ser vereador, deputado estadual, prefeito, deputado federal, senador, governador e por aí vai. De outra parte, os candidatos que representam o interesse do lado econômico, das classes mais elevadas, têm enorme vantagem na corrida eleitoral, já que as doações de campanha provêm, em sua quase totalidade, de grandes grupos e de indivíduos muito ricos e que o volume de recurso arrecadado influi, claro, no resultado eleitoral. Do ponto de vista dos eleitores, não são menores as deturpações ocasionadas pelo atual formato do financiamento de campanha. O voto, infelizmente o voto, deixou de ser a principal arma do cidadão no processo eleitoral. A possibilidade de influenciar o resultado das eleições depende fundamentalmente da capacidade de contribuir com o dinheiro para as campanhas. Isso dói, é muito dolorido.